Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo número legal, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do ano 2018. Peço ao nobre vereador Erasmo para que faça a leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem de pé, por favor.
Estou esperando o rapaz ficar de pé ali. Obrigado. Em vós, Senhor, me refugio, não seja eu confundido para sempre. Livrai-me pela vossa justiça, inclinai para mim os vossos ouvidos, apressai-vos em salvar-me. Sede para mim uma rocha de refúgio, uma muralha fortificada que me salve. Vós sois a minha rocha e fortaleza, por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Retirai-me da cilada que me armaram, porque sois o meu refúgio. Essas são as palavras do Senhor.
Graças a Deus. Perdeu o lugar. Coloco a ata da 13ª sessão ordinária do dia 2 do mês de maio do ano 2018 em discussão. Não havendo pedidos de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Abrindo pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofícios números 285/2018 e 287/2018 e número 299/2018 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ofício número 186/2018 e número 073/2018 da Secretaria Municipal de Urbanismo. Ofício número 310/2018, da Secretaria Municipal de Administração. Comunicado número 34495/2018 a 34496/2018 do Ministério da Educação. Atestado médico, justificando a ausência do vereador Silas Souza Moraes na sessão do dia 2/5/2018. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício número 210/2018, do Edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício número 211/2018, do Edil Aparecido Antônio ao senhor prefeito. Ofício número 212/2018, da Edil Eliana Trautmann Santiago ao senhor prefeito. Ofício número 213/2018, do Edil Gilberto Messias de Pinas, ao senhor prefeito. Ofício número 215/2018, do Edil Carlos Roberto Falasque, ao senhor prefeito. Ofício número 216/2018, do Edil Dionísio Aparecido Viaro, ao senhor prefeito. Ofício número 217/2018, do Edil José Aparecido da Silva, ao senhor prefeito. Ofício número 214/2018, do Edil André Luiz Celestino Jardim ao senhor prefeito. Ofícios números 218/2018 a número 228/2018 da mesa diretora ao senhor prefeito. Ofício número 229/2018 do Edil Aparecido Antônio ao secretário municipal de trânsito e transportes da segurança. Ofício número 230/2018 do Edil Aparecido Antônio ao diretor da empresa de transporte coletivo Cidade Verde. Ofício número 231/2018 do Edil Eunildo Zanquim ao estudante Gena Aparecida Soares. Senhores vereadores, favor acessar vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês. Obrigado. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas durante a semana. Silas, e aí? Quer continuar aqui?
Chamar os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Declínio. Próximo vereador.
Aparecido Antônio.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereador inscrito para o pequeno expediente.
Havendo número legal, damos início à ordem do dia. A pauta.
Item primeiro, requerimento 133/2018 do Edilnildo Zanquim. Nildão, ofício do senhor prefeito solicitando a criação do programa Coleta Seletiva com Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis de Sarandi. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 134/2018 do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício do senhor prefeito solicitando que coloque em prática a Lei Municipal 1890/2011, 3/11/2011, o qual torna obrigatório a instalação de dispositivo de segurança nas agências e nos postos de serviços de instituições financeiras de Sarandi. Discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, senhoras, senhores, funcionários, você que nos acompanha na internet, boa tarde. Senhor presidente, estamos entrando com esse requerimento solicitando que o prefeito coloque em prática a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de segurança nas agências de posto de serviço, instituições financeiras. Haja visto, então, a lei nessa Câmara que foi aprovada nessa Casa de Leis, sancionado pelo prefeito, e essa lei que foi aprovada, ligeirinho, central de arrecadação, na maioria das casas lotéricas tem instalação pequena, sem bancos de espera, sem ar-condicionado, poucos funcionários, instalações impróprias para receber idosos e pessoas com deficiências, e sistema de segurança ineficiente. Isso tudo coloca em risco a segurança e a integridade física e a própria vida dos trabalhadores lá desses locais e também das pessoas que usufruem desses locais para pagar as suas contas. Semana retrasada teve um assalto aqui na Casa Lotérica, aqui em Sarandi, que não tinha o dispositivo, teve um em Maringá também, aonde os elementos adentraram lá armados e não tinha nenhum dispositivo que barrasse eles na porta ali, aonde pôs em risco a vida, a integridade física e a vida, não só dos funcionários, mas das pessoas que usufruem daquele serviço ali. Por isso que nós estamos pedindo que bota em prática essa lei que já foi aprovada. Mas tem muitas leis aí que é aprovada, sancionada e, no entanto, não se coloca em prática. E aí acontece isso aí, os perigos estão ocorrendo aí. Tanto nas casas lotéricas, com tal, os ligeirinhos, os locais onde se arrecada a central de arrecadação. As casas lotéricas hoje são transformadas em postos bancários. Isso sem a devida segurança, já que a mesma disponibiliza, né, de serviços de saques, depósito, empréstimo, pagamentos de tributo, não mais justos, que oferecer aos usuários as condições adequadas, conforme uma agência bancária que arrecada ali os tributos. Por isso que nós estamos pedindo para que o prefeito exige que se coloque em funcionamento essa lei que foi aprovado, como eu disse, essa casa de lei, pelo então vereador, apresentado o projeto pelo então vereador Roberto Grave, sancionado pelo prefeito, e até hoje nos colocou em prática. Algumas agências bancárias já têm e algumas lotéricas têm, mas algumas ainda não colocaram em prática esses dispositivos. Por isso que nós estamos solicitando para que se coloque em prática. Obrigado.
Requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 135/2018 do Edil Silas dos Moraes. Ofício do senhor prefeito solicitando a realização de serviços de limpeza e roçadas do lado de fora do cemitério municipal Augusto Rolf. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item quarto, requerimento 136/2018 do Edil Dionísio Aparecido Viário. Jocar, ofício do prefeito, solicitando estudo quanto à possibilidade da implantação do sistema binário na Rua do Jardim Universal e do Parque Residencial Bom Pastor. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 5º, requerimento 137/2018, do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ofício ao prefeito, solicitando que viabilize estudo quanto à elaboração de um projeto de iluminação em LED na extensão da Avenida Central, da antiga rodovia BR-376, viadutos que delimita Sarandi, Maringá e Marialva. Discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 6º, requerimento 138/2018, do Edil Carlos Alberto Falasque Leão, ofício do prefeito solicitando a elaboração de um projeto de lei para a regulamentação de todas as construções irregulares existentes no município de Sarandi, seja residencial, comercial ou industrial. Em discussão única.
Passo a presidência ao vice-presidente Ciro Polícia. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leão.
Senhor presidente.
Nobres pares. Eu coloquei esse requerimento que o município de Sarandi hoje seguramente tem mais de 1.500 estabelecimentos comerciais praticamente irregulares com alvará por tempo determinado, são alvarás por 90 dias, aí depois acaba não tendo mais a fiscalização, que esses prédios, que são antigos a maioria, eles não têm projetos, não têm habite-se. Isso foi uma falha na época das administrações anteriores, principalmente na parte da Secretaria de Urbanismo e também até por falta de fiscais na época, e que hoje muito estabelecimento não tem sua regulamentação. E com isso o município deixa de arrecadar os alvarás de licença, deixa de arrecadar com taxas de ISS, deixa de arrecadar com taxa de TBI, deixa de arrecadar com taxa de execução, deixa de arrecadar com IPTU e deixa principalmente de arrecadar com ICM. Como sofremos pouca fiscalização do ICMS aqui em Sarandi devido à Receita Estadual, acaba os comerciantes sofrendo, eles fazem suas instalações e depois não consegue sequer ter nota fiscal eletrônica para poder comprar e vender. Então peço ao prefeito, peço ao secretário de Urbanismo, peço ao secretário de Fazenda que possa estar estudando esse requerimento. Isso vai beneficiar todos os proprietários e o município vai arrecadar, porque, sinceramente, estou muito preocupado com a arrecadação do município esse ano. Só para vocês terem base, foi lançado no orçamento quase 7 milhões de TBI e não se arrecadou 1 milhão e 800. Então, esse requerimento vem a beneficiar não só o município, mas principalmente os proprietários e donos dos comércios. Obrigado. Próximo, o requerimento em discussão, continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nildão.
Senhores vereadores, eu acho que é mais do que oportuno e está na hora de começar a pensar a cidade de forma diferente. Como uma injustiça, senhor presidente, que aconteceu agora, há pouco, nesse final de tarde. Um micro pequeno empresário, ele não se enquadra realmente dentro das limitações para fazer a sua regularização e foi notificado para fechar de forma imediatamente. O que isso não existe no plano diretor, não na lei. Tem que ser respeitado. Pelo menos que tenha um prazo para que se faça essa mudança, que não está no local apropriado. E isso aconteceu hoje à tarde. Nós vamos intervir sobre essa situação, porque é inadmissível isso acontecer. Tem que regularizar, senhor presidente, o pequeno e o micro. Que é esse que movimenta e fomenta a cidade. A Casa de Leis tem começado a criar a frente parlamentar, é para discutir esse tipo de ação. Como podemos exigir da cidade se nós não temos emprego? E fica atrás de uma burocratização que vem há anos, não é de agora, e a pessoa não pode se instalar. Aí quando você fala em geração de tributação de renda ou de empregos, se você não dá oportunidade. Podíamos até, votamos a lei da outorga, tudo bem, não resolveu. Aí quando eu volto à discussão, para um, num caso dessa igual este, agora tem dois funcionários, precisaria a gente intervir? Dizer que a lei é essa, não tinha que ter conhecimento? Não é assim que tem que tratar. O pequeno e o micro tem que ser respeitado. Tem que ter ação de desenvolvimento. Você só melhora uma cidade, muitos falam, só com investimento na educação. E quando você chega num diálogo para falar sobre geração de renda, geração de renda significa o quê? É emprego. E é esse que fornece um, dois, que tem que ser ouvido dentro da cidade. Esse requerimento cai na hora certa e nós temos que regulamentar todas as construções, porque muitos não têm habítese, não têm isso e não pode trabalhar de forma como quer e trabalha na clandestinidade porque não tem condições. E cabe a nós mudar essa história. Muito obrigado.
Requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 7º requerimento 139/2018, da Edir Eliana Trautmann Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis em que fase está processo para a realização do concurso público para a contratação de servidores das diversas áreas, principalmente para a contratação de médicos. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Eliana.
Senhor presidente, nobres colegas, comunidade aqui presente, boa tarde. É do conhecimento de todo mundo que nós temos uma defasagem muito grande de funcionário público, em todas as áreas. Na questão da segurança, nós precisamos de mais guarda, vigias. Na educação, apesar da contratação que teve, ainda falta em algumas áreas, porque nós temos que abrir mais centros de educação infantil. Médicos. Né? Então, a gente quer saber do prefeito como que está, mas principalmente a questão do planejamento, porque a gente sabe que o índice está no limite. O que, que a gente está fazendo? Qual o projeto que está sendo discutido para ampliar a arrecadação do município? Porque a única solução, do meu ponto de vista, é aumentar a arrecadação. O que nós vamos fazer? Eu acho que o que falta é planejamento. O que, que vai ser feito a longo e médio prazo para resolver esse problema? Porque hoje o maior bem que o município existe é os funcionários que prestam serviço à comunidade. E nós estamos numa defasagem muito grande. Então, como que está essa questão de possíveis concursos? Como que está a questão do índice? Qual o planejamento que nós vamos ter para poder atingir essa meta? Acho que são questões que a gente tem que discutir bem de perto. Muito obrigada.
Requerimento, continua em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Parabéns, diretora. É isso aí. Como que nós vamos conseguir chegar nesse êxito? É aumentando a arrecadação para que tenhamos índice. Agora, fechar um microempresário dessa forma é inadmissível? E como que nós vamos aumentar? É só com receita. E receita, senhor presidente, se faz com o pequeno, com geração de trabalho. O que nós não estamos tributando. Requerimento seu, Eliane, vem na hora certa para causar o nosso discurso. O que nós precisamos é da valorização. Nós temos uma cidade grande e não se tributa o que é devido. Não precisa aumentar impostos. Nós temos que tributar o que nós não estamos tributando. É isso.
É a maior importância essa. Não é aumento de impostos, é a perca de receita. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar a todos presentes nessa casa. Pode ser que venham falar que o Mineirinho agora vai se pronunciar sem conhecimento de causa. Mas se fala tanto em arrecadar, mas se fala pouco em executar, em fazer. Hoje as empresas, hoje no nosso município, elas sofrem sim, ela não tem incentivo nenhum por parte do município. Senhor presidente, com relação ao requerimento que eu pedi em discussão da vereadora Eliane, parabéns, vereadora. Isso é um requerimento que deveria sim sair do papel e colocar em prática. Quando se diz aqui concurso público para contratação de diversas áreas, isso é impossível hoje. E acredito que vai ser impossível para os próximos anos. Sabe por quê, vereadora? A máquina está inchada. A máquina está inchada de manobras, de negociatas com cargos comissionados. E não só isso. É um gasto que hoje o município faz em alguns setores, em algumas áreas, que nós estamos vendo isso aos olhos de todos. É, não é por isso que a atual administração, o prefeito Walter Volpato, segundo os jornais e pesquisa por aí, tem uma rejeição altíssima.
Mineirinho, se atenta ao requerimento.
Senhor, eu sabia que isso acontecia, senhor presidente. Tudo bem. E é por isso que não se consegue fazer esse concurso público de médico. Hoje, o que se acontece na unidade de pronto atendimento, com relação à contratação de médico, é um serviço, entre aspas, terceirizado para o Hospital Metropolitano. Vocês sabiam que tem médicos lá, estudantes, estão usando as pessoas da unidade de pronto atendimento de urgência e emergência para o médico formado dar aula? Eu convido todos os vereadores aqui para ir na unidade de pronto atendimento. Vocês sabiam que isso estava acontecendo ou não? Não. Eu acho que aos olhos de todos aqui, o Metropolitano tomou conta da saúde do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento continua em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 140/2018, dos edis André Luiz Celestino Jardim e Silas Souza Moraes, ofício ao prefeito, solicitando que viabilize a construção de uma plataforma no Lago do Parque Ecológico João Paulo II, para a realização de batismo e outras cerimônias. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 9º, requerimento 141/2018, dos edis José Aparecida Silva Nito e Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis se existem estudos ou previsão para a realização de serviços de reparos ou ampliação de pontas sobre Ribeirão de Sarandi, localizada na estrada quilômetro 8, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente.
Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador André Luiz Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhores vereadores, senhor presidente, gostaria que enviasse o ofício, que mais uma vez eu vou falar, vai ser difícil ser atendido, mas eu vou insistir. Gostaria de pedir encarecidamente ao secretário de urbanismo que dê uma atenção para os moradores do Jardim Anelisa e o Jardim Cometa sobre a situação que se encontra as ruas daquele bairro, sem nenhuma condição de trafegar, senhor presidente. Hoje um cadeirante não passa na rua. Se não está passando um carro, imagina um coitado de uma pessoa portadora de necessidade especial. Ela não consegue chegar na casa dela, tem que ser carregada. É só ir lá e ver. Mas como eu, o mineirinho, está pedindo, vai ser difícil ser atendido, que não como nunca. Em um ano e 5 meses nunca foi atendido. Por falar a verdade, por cobrar e estar do lado da população. Não faço parte do grupo político do prefeito, então fica difícil ser atendido. E gostaria também, senhor presidente, que enviasse um ofício aproveitando a oportunidade que o diretor do departamento de elétrica está aqui, que enviasse um ofício para ele agradecendo o atendimento dele no Jardim Paulista, trocando as lâmpadas queimadas que estavam lá na via. Muito obrigado, Márcio, pelo atendimento, pela sua agilidade, pelo seu trabalho. Senhor presidente, gostaria que enviasse um ofício à Secretaria de Educação também. Esse ônibus que está levando os estudantes de Sarandi para a Unicesumar, que a Secretaria de Educação possa estar regulamentando essa questão de estudante, que está vindo pessoas que trabalham em Maringá, ficam lá na porta do Unicesumar esperando o ônibus vir para cá para não pagar passagem TCC. E o ônibus está vindo uma sardinha, está sendo assédio sexual com as estudantes dentro do ônibus. Isso foi uma denúncia feita por um morador. Então gostaria que regulamentasse e a Secretaria de Educação poderia dar uma explicação com relação a isso, a essa superlotação desse ônibus vindo do Unicesumar. Gostaria também que enviasse um ofício, senhor presidente, à secretaria atual hoje, à secretária atual hoje de saúde, que ela pudesse dar explicação sobre essa residência médica na unidade de pronto atendimento que está acontecendo. A UPA não é escola para médico, vai fazer residência médica no hospital metropolitano. Em rede pública, não. Vamos respeitar o nosso povo. Já não basta o prefeito ter tirado o veto da lei que era para dar, para sustentar os sequelados de AVC, que ele colocou para 12, para terminar o mandato dele. Não tem respeito nenhum pela saúde, senhor presidente. Aonde está o respeito disso aí? Tirar foto da Sorriso e falar que é a melhor gestão do país? Do país, não vou nem falar do país. Pelo amor de Deus, né? Eu acredito nisso, meu líder. Eu tenho fé, né? Essa questão da residência médica, gente, é muito sério o que está acontecendo. Um paciente entra dentro do consultório médico, ele é atendido 3 vezes por alunos, e aí depois o professor passa revisando. Isso é muito grave. Muito grave numa unidade de pronto atendimento que está acontecendo. Por hoje basta. Eu só gostaria de aproveitar meu tempo e dizer: há muitos cornetas, boca aberta, chupetas que tem por aí. Eu não compactuo com coisa errada. Eu não negocio a minha legislatura com coisa errada. Aos malfeitores que andam inventando coisa por aí na rede social, eu não pateei e não vou patear. Muito obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Dionísio Aparecido Viária.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Com a palavra, vereadora Eliana.
Senhor presidente, eu gostaria que enviasse um ofício ao senhor prefeito perguntando quais as medidas que vão ser tomadas em relação dos inúmeros roubos que estão acontecendo em prédio público, principalmente na educação. Esse final de semana, o CEMEI Cristo Rei foi roubado, levam coisas que fazem falta no CEMEI, a reposição desse material é difícil, fora o vandalismo. Não é o único caso, aconteceu na Júlia Volpato, no Darcy, em diversas instituições. Né? Então, a gente tem que verificar com o município, com a guarda, não sei, qual o tipo de providência. Colocar vigia, por isso que a contratação se faz necessária, colocar câmaras, alguma coisa, alguma ação,
alguma ação nós temos que fazer para poder dar uma resposta, porque o número de roubos está imenso. Mas a gente também não pode só falar de coisa ruim, né? Eu gostaria que enviasse um ofício parabenizando a Sansei Janaína e a judoca Yasmin. A Yasmin começou com a gente no projeto do município, há uns 4 ou 5 anos atrás, e ela foi classificada para o brasileiro de judô na Bahia. Quer dizer, é um orgulho para nós aqui, sarandiense. Então, nesse pouco tempo, nós estamos destacando vários atletas. Então, eu gostaria que enviasse um ofício parabenizando ambas pelo excelente trabalho que as desenvolve. Muito obrigada.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa tarde a toda a comunidade que se faz presente e a você que nos acompanha pela internet nesse exato momento. Eu gostaria de... O mineiro fez uma colocação correta sobre o Jardim Anelisa. Esse projeto já está na casa, né, presidente? Chegou na quinta-feira. O presidente, no ato, já encaminhou para o jurídico. Então, agora, está aguardando uma resposta, mas está dentro do prazo para que se dê essa limitação. Tá. A questão do caminhão espargidor também, do Burro Preto, há quantos anos que nunca tinha, né, Dionísio? E do caminhão que chegou hoje, né, que foi uma luta constante, de quantos anos quem é servidor público, então vai ter agora uma condição de vida, de trabalho melhor ao servidor. E a questão do ônibus das faculdades, eu vejo assim que tem que comprar outro, porque muitos que estão vindo no ônibus é que trabalham, saem cedo das suas residências, trabalham o dia inteiro, vão estudar e retorna com o veículo, que é um direito dele, estudante. Talvez essa questão da logística que tem que ser estudado. Outro ônibus só para trazer, porque muitos saem cedo e voltam só à noite. Então nós temos que vir. E eu gostaria, senhor presidente, que enviasse um ofício à governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti, parabenizando pelos 7 milhões e 300 mil para o Jardim Santana ter liberado ali, que é um sonho daqueles moradores, e chegou agora. O Paraná Urbano já vai licitar, já está correndo para que se mare aquela estação. E também, senhor presidente, da unidade escolar do Parque São Pedro. Muitos dos senhores estiveram junto conosco nessa luta na Fundepar, acompanharam de perto como estava realmente o projeto desse colégio, dessa unidade escolar. Em 2009 nós fizemos a doação, né, Silas? Quantas audiências nós fizemos também junto ao governo, Fundepar, Secretaria de Estado de Educação e todo esse mandato? Eu vejo que essa discussão, eu não discuto mérito com ninguém, porque isso para mim não é inviável. O mérito é da sociedade e das crianças que vão contemplar. Serão 1.800 crianças e eu não preciso disto. O cidadão é quem ganha. E quando há essa divisão nessa questão, ou pensamentos obscuros sobre essa necessidade, mostra que o cidadão está em segundo lugar e não em primeiro. Então nós estamos acelerando já o processo licitatório, já tem uma previsão da data. Estivemos com o Sérgio Brum, e essa conquista vem de anos trabalhando com a sociedade. E nós temos trabalhado. E se não fosse a Cida, abrir uma disponibilidade orçamentária, o que nunca existiu desse, todos esses anos, como foi prometido por muitos, não teria acontecido. Então temos que reconhecer o mérito e temos que ser justo com a verdade. E eu não poderia, senhor presidente, deixar o senhor fazer enviar um ofício a Fundepar ao engenheiro Célio, que pegou esse projeto, nós trouxemos embora. O Célio foi uma das pessoas fundamentais, um profissional da Fundepar, que corrigiu, atualizou em tempo recorde. Então eu gostaria que essa casa enviasse um ofício a ele, agradecendo. Está aberta a todos os vereadores para assinar este ofício, e também a equipe do urbanismo, que aprovou o projeto arquitetônico e de saneamento em uma semana. Então isso é um sinal que as coisas têm que ser dessa forma, que as engrenagens, elas estão mudando para que faça um novo sentido. E o melhor de tudo, vereador Silas Moraes, que serão 1.800 crianças atendidas. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Obrigado. Carlos Roberto Falaschi.
Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polici. Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Leão.
Senhor presidente, Nobre Pares, comunidade. Queria solicitar a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, ao secretário David, para que se crie uma vaga de carga e descarga na rua José Munhoz, entre os números 169 e 219. Os comerciantes ali estão sem essa vaga para carga e descarga e está complicando a situação deles lá. Então eu peço ao secretário David, por favor, que possa estar criando essa vaga ali na José Munhoz, fazer um requerimento da casa encaminhando a ele. E também ao secretário de Trânsito, na questão do semáforo da Avenida João Marangoni com a Avenida Montreal, né Cleitinho? Já está instalado lá o poste, tudo, até o Cleito fotografou lá, e está faltando o semáforo agora, e criou expectativa na população. Aí gostaria de estar pedindo ao secretário David que ele possa estar agilitando o quanto antes a instalação desse semáforo ali, que a João Marangoni acho que se tornou uma das vias mais movimentadas de Sarandi. E pegando o gancho, até eu tinha anotado aqui, vereador Eliana, a questão do roubo no CMEI, não é só no CMEI, nas escolas, mas nas UBS. Quando a gente fala daquele projeto do que nós precisamos aumentar a arrecadação sem aumentar impostos, essa cria uma situação. Precisa-se, como nós não tomamos índice para contratação, nós precisamos de equipe de apoio para que se faça segurança. Porque com a destruição dos CMEIs e das UBS, está ficando mais caro reformar, comprar os produtos novamente do que ter uma equipe contratada para esse apoio. E até eu sugeria, como já fiz um requerimento, nós temos vários vigia noturno, a guarda municipal podia estar fazendo uma ronda e esses vigias poderiam estar à disposição na guarda municipal fazendo essa ronda por câmeras, né? Então é necessário que o prefeito possa estar reavendo se vai instalar câmeras de segurança, se vai contratar uma equipe de apoio, mas a situação das escolas, dos CMEIs, das UBS, na questão da destruição dos vândalos, está enorme. Obrigado. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Cido Polici.
Senhor presidente, peço que essa mesa envie ofício à SEMOSTRAN, Secretaria de Trânsito e Segurança, para que se designe uma equipe ou rondas no horário de saída da escola Yoshio Hayashi, das 11h15 às 11h40, das 17h às 17h40. Tem solicitação de professores, pais e alunos que solicitou para esse vereador. Uma equipe para controlar o trânsito, já visto o fluxo de veículo ali é grande, e o movimento que tem o CMEI do lado também, e as crianças, os pais estão correndo risco ali, que fica tumultuado no horário de saída dos alunos. Então peço para que a SEMOSTRAN escala uma equipe lá, ou a viatura nesse horário para dar cobertura. Senhor presidente, nossa saúde não melhorou, não vejo avanço até agora. Na UPA, como já foi dito aqui, até parabenizar a vereadora Eliane, pela contratação de mais médico. Constantemente, à noite, pessoas ligando, passando mensagem, inclusive pessoal da imprensa, essa semana, teve caso de filho, de parente lá no atendimento, e não tinha atendimento, tinha um médico só. A médica chegou a falar para ele que não iria atender mais os pacientes que estavam lá esperando, porque tinha sobrecarregado ela e só estava ela atendendo. Então é um absurdo. No horário de serviço, um médico só para dar atendimento na cidade de mais de 100 mil habitantes. É, hoje, a dona Adriana ligou, passou a mensagem, que eu mostrei para alguns vereadores também, para esse vereador, que ela estava desde as 10 horas, era 15 horas, era desde as 10 até as 15 horas lá, não tinha sido atendida ainda, tinha vários pacientes lá, não tinha sido atendido, porque só tinha um médico, e esse médico, segundo ela, vou procurar me informar certinho lá, mas segundo ela, esse médico ainda estava dando aula. Quer dizer, tem um médico lá que sai do horário de trabalho e vai comprar, dependente de químico, vai comprar droga. Outro médico está lá, sai para dar aula, um médico só ainda sai para dar aula no horário de trabalho dele. Vou averiguar para ver se realmente procede isso, porque é inadmissível isso acontecer na nossa UPA, na unidade de pronto atendimento. Porque a nossa saúde, não vejo avanço, como eu disse, cada vez pior. E também, senhor presidente, agora a farmácia, né? Nós temos uma farmácia onde está fechando às 14 horas, porque não está passando remédio mais para os pacientes, porque nós sabemos aí que tem que ter o farmacêutico para liberar o remédio. Por falta de funcionário, só estão atendendo até as 14 horas, não estão dando remédio para o pessoal depois desse horário. Nós já sabemos ali, quando dá na sexta-feira, o paciente vai consulta na sexta. Ele tem que ficar o sábado, o domingo, aí na segunda pegar o remédio, porque não tem farmácia 24 horas aberta. E ainda tem esse caso agora de ficar aberto só até as 14 horas. Então não pode, ou contrata funcionário, faça concurso, se tiver concurso aberto que contrata funcionário, dispensa alguns CCs para diminuir o índice e contrata funcionário, porque a população de Sarandi que contribui com seus impostos não pode ficar refém da saúde, ficar faltando saúde, faltando médico, faltando remédio por falta de funcionário, por falta de farmacêutico. Isso é inadmissível, nós não podemos admitir. E já tive informação que na farmácia do Independência também está esse mesmo problema no posto de saúde. Então nós não podemos admitir isso. Tem que melhorar a saúde, nós sabemos que a saúde do Brasil inteiro não está bem, mas em Sarandi está de mal a pior e, como o senhor mesmo já disse, segundo o levantamento, foi gastado menos, está gastando menos agora do que foi gastado no mandato passado com o médico na saúde de Sarandi. Então, nós não podemos admitir. Estão pegando médico residente para atender, tem que sair para ir para aula, para dar aula. Então, que se contrata, faça concurso, se contrata médico para atender a nossa população de Sarandi. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador José Aparecido da Silva.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente.
Quero aqui agradecer a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.